secretário Juvir Costela, quando a gente diz que vai conversar com o senhor imagina como fica o nosso WhatsApp aqui na Rádio Gaúcha, né? Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Giane, acho que o Josimar está aí com a gente. Bom dia a todos do Gaúcha Atualidade. Eu imagino como é que deve estar o Whats hoje da Gaúcha Atualidade. Eu fico só imaginando. E estou tentando aqui, né, com certeza, cumprir aí com a minha parte.
Vou repassar na sequência algumas das perguntas que chegam por aqui. Eu quero começar com o senhor, poderia escolher diferentes obras do Rio Grande do Sul, mas quero começar com uma informação que o Josimar mesmo trouxe há pouco no Notícia na Hora Certa, de uma intenção do governo de trocar imóveis pela construção do novo viaduto da Estrada do Mar. Nessa época, ali chama muita atenção, porque precisa muito da RS-407 para a chegada às praias ali, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Qual é a real possibilidade disso acontecer e quando ficaria pronto?
Bom, Andressa, mais uma vez, com certeza, o Estado do Rio Grande do Sul faz investimentos, né, em todo o litoral. E este é um dos investimentos já com o projeto, numa parceria, e o governo tem investido, inclusive, com convênios com a cidade de Capão da Canoa. E a 407 é uma obra já que vem, né, por toda a região, em especial pela cidade de Xangri-Lá, buscando aí esses investimentos para que possamos aí ter este acesso, né, à cidade, onde se dá, principalmente neste período veraneiro, né, quadriplicando aí o número, não apenas de turistas, mas também de usuários e pessoas que visitam o nosso litoral. Então, eu li a matéria do Lucimar, tenho certeza que o investimento anunciado, inclusive, não o investimento, mas a obra pelo então governador Ranolfo, no final do ano, quando esteve no litoral, inclusive, nós tivemos uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, onde o Estado do Rio Grande do Sul pode fazer permutas, né, de imóveis do Estado do Rio Grande do Sul por obras, e não apenas em asfaltos, em obras de viadutos, não apenas também como poderia ser, por exemplo, Andressa, em escolas, presídios. Então, há sim um processo de projeto para o viaduto, né, da rodovia, e que certamente o Estado vem trabalhando aí a possibilidade de termos, né, estes investimentos aí para termos aí na entrada o viaduto de conclusão. Na chegada, não apenas de Xangri-Lá, mas também quem acessa também Capão da Canoa, com na ordem aí, poderia te dizer, de, só da duplicação da Avenida Paraguaçu de Imbé, nós tivemos 7,5 milhões. A duplicação da 407, o Estado em Capão da Canoa já com 5,2 milhões de reais. E agora o viaduto, que certamente o Estado vai buscar parceria, com a possibilidade de parceria, para termos também o viaduto concluído da 407.
Quando, secretário, se pode imaginar uma conclusão?
Olha, nós temos aí a expectativa de ter este projeto concluído já, né, aí acredito que nesse primeiro trimestre de 2023. O DAIR tem uma expectativa já no decorrer do mês de fevereiro já estar aí com ele concluído. Uma estimativa para te teres uma ideia, a extensão do viaduto, né, só o orçamento, nós chegamos aí na ordem de 30 milhões. Vou te dar um dado aqui, aproximadamente 30 milhões para este viaduto. Bom, 30 milhões, o Estado estará fazendo a permuta, o Estado vai disponibilizar de recursos com investimento do Caixa, do Tesouro, enfim. A proposta é que para que possamos ter a permuta, ou seja, a empresa interessada, o Estado oferecer um ou mais de um imóvel que chegue a este montante, para que a empresa possa executar. Temos aí até fevereiro a estimativa de termos aí o projeto já na sua conclusão.
Eu vou dizer o que os ouvintes estão dizendo aqui agora, secretário, que os ouvintes estão dizendo assim, essa conversa é antiga, papo para boi dormir. Por isso eu vou insistir numa data, o senhor fala do projeto agora, mas de conseguir fazer essa permuta e de ter uma conclusão da obra.
Andressa, eu também gostaria de ter essa data, mas não há como. E quando assim, com todo respeito ao ouvinte que disse que é conversa para boi dormir, diziam isso também dos acessos municipais do Estado do Rio Grande do Sul, que eram 62 e praticamente mais de 50% deles já em obras. E com a expectativa de chegarmos lá em 26 com 80% deles concluídos, e os outros 20%, formando 100%, em obras, né? E com investimento, não é empréstimo. Nós não fomos a Banco Mundial, nós não fomos a banco buscar dinheiro para fazer investimento. O Estado está investindo do seu caixa, dinheiro que está no bolso do contribuinte, né? O contribuinte pagou seus impostos e o governo já anterior, Eduardo Ranolfo, e também hoje com Eduardo e Gabriel, com investimentos. Um dado rápido, no governo Tarso, né, nós tivemos aproximadamente aí 90 milhões de investimentos em acesso. Nós, o governo, Leite, Ranolfo e agora com o Gabriel, já investiram mais de 240 milhões de reais em investimento, caixa, dinheiro do Tesouro. Então, assim, quando, secretário, quando o viaduto, nós formamos etapa, o governo Eduardo, nosso secretário, jamais anunciamos uma obra sem que ela esteja com o projeto executivo, não apenas o projeto executivo, como também o quantitativo, quanto custa esta obra, e o dinheiro em caixa. O dinheiro está aqui, nós temos 30 milhões, ou a permuta dos imóveis, foi licitado, a empresa interessada, aí o governador anuncia. Não há como se fazer um anúncio sem que se tenha as etapas concluídas. A etapa que nós temos, eu gosto sempre de afirmar, eu uso o trimestre. O presidente do DAE, Luciano Faustino, engenheiro, que aliás é um competente presidente, anunciou e tem dito que acreditamos que em fevereiro já teremos essa conclusão. Que ótimo, está dentro do trimestre. Quando tivermos essa conclusão do projeto, vamos para a segunda etapa, que é os imóveis, se será permuta, se será investimento do Tesouro do Estado. Agora, é verdade que se diga que sim. O próprio governador já anunciou que o Estado tem interesse, que vai ter a obra. Então, é importante, é uma obra antiga. Veja bem, eu sou veranista, o veraninho é em Capão.
Secretário...
Eu passo isso também quando vou no final de semana.
Já que o senhor está dizendo que é uma obra antiga, e todos nós aqui somos testemunhas, entendemos esta sensação do ouvinte de que não vai sair do papel porque muitos dos seus antecessores prometeram e não cumpriram. O projeto, portanto, existe ou não existe ainda o projeto? Ele foi herdado dos governos anteriores que apresentaram? E lhe pergunto também, secretário, que imóveis o senhor tem em mente que poderão interessar ao futuro construtor desse viaduto?
Primeiro, Rosane, que alegria te ouvir, que bom te ouvir. Aí, como sempre, né, muito objetivo, assim, com uma questão pontual. O viaduto tinha um projeto, nós vimos um projeto, e a Prefeitura Municipal de Shangri-La solicitou o projeto para fazer todas as análises técnicas e alterações no projeto, inclusive não só do projeto, como também para que possamos ter o quantitativo, quanto custa a obra, se tem a expectativa dessa ordem de 30 milhões de reais. A Prefeitura já concluiu, devolveu para o DAE e hoje está na área técnica de projetos do DAE para análise técnica do projeto e afirmativa. Olha, está ok, não precisa mais haver alterações e por isso a data de fevereiro ou do trimestre, desse primeiro trimestre, para que depois disso, Rosane, possamos passar à segunda etapa, que é o que tu diz. Bom, ele será com investimentos do Tesouro, ele será em parcerias, ele terá permuta ou parte de permuta. Quais os imóveis? A Secretaria de Patrimônio do Estado levantou muitos imóveis do Estado do Rio Grande do Sul que estavam em desuso, que não estão sendo utilizados pelo Estado, e eu sou plenamente favorável que façamos exatamente isso, diminuindo o custo do Estado. Se o imóvel não está sendo utilizado, por que não fazer permuta com iniciativa privada, cedendo esses imóveis para iniciativa privada e ela nos devolver em obras? Bom, quando será e quais os imóveis? Ah, não há identificação ainda, porque de quais os imóveis, mas certamente o Estado vai apontar alguns imóveis para que talvez tenhamos interesse da iniciativa privada em querer fazer a permuta, porque pode nenhuma empresa, não, mas eu não tenho interesse de permuta, eu não quero imóvel, eu quero o recurso. Bom, aí o Estado, então, terá que elencar no seu orçamento, né, no que nós chamamos de programa Avançar, e investimento na logística, aproximadamente 30 milhões para que se possa licitar a obra e aí ter a empresa vencedora, Rosane.
Secretário, falando em iniciativa privada, quero falar das estradas de água. O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, liberou 60 milhões de reais, que é o valor necessário para fazer essa dragagem emergencial, que é uma manutenção não feita há anos. Quando é que ela vai sair? Tinha uma perspectiva de que saísse por agora já, que já tivesse início por agora essa dragagem. Qual é a perspectiva?
Sim, o DAPA, nós temos aqui o Departamento de Hidrovias, né? Hoje nós temos a questão já, que é uma empresa pública, né? Hoje que cuida exatamente dos seus investimentos, há uma liberação de recursos. Nós acreditamos que já com esta execução que teremos aí nesse semestre, com certeza, eu gosto sempre de usar um prazo um pouquinho mais extenso, Giane, do que muitas vezes os técnicos se utilizam. Eu tomo um pouquinho de cuidado para que a gente não diga até março estará concluído. Aí chega em março, com certeza, Giane, tu estarás secretário. O senhor te havia dito que era março, nós estamos em abril. Pois é, então assim, eu tomo alguns cuidados exatamente porque às vezes nós nos deparamos com algumas questões técnicas das empresas e que acabam não tendo a solução definitiva para que se propõe, em todos os sentidos, Giane. Então, assim, é sim verdadeiro, nós temos os investimentos, os recursos para a dragagem desta importante obra. Hoje, inclusive, nós temos agora na parte da manhã uma reunião, inclusive, com a secretária de Meio Ambiente, a Marjorie, com a equipe técnica, para que possamos falar não apenas desta questão da dragagem, mas também de outros setores que buscamos qualificar, porque nós acabamos assumindo a antiga SPH, né, e hoje está na secretaria, para que possamos avançar na questão de hidrovia. O próprio governador Eduardo e o nosso vice-governador Gabriel têm dito a respeito disso, para que o Estado volte a fazer investimento em hidrovias. Sabemos que o governo federal também vai fazer investimento, não apenas em hidrovia, mas ferrovias. Amanhã, inclusive, teremos provavelmente a visita do ministro aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e nós estaremos apresentando outras reivindicações para o Estado em todos os setores, não apenas em hidrovias, como ferrovias, em estradas federais, que possamos buscar parceria do Estado do Rio Grande do Sul e avançando cada vez mais, Jânio. Então, é sim, há 60 milhões disponibilizados e que, com certeza, a expectativa e vai ser concluída ainda nesse semestre. Acredito que bem antes, mas, como eu te disse, eu gosto muito de tomar cautela quando se fala de anúncio de quando, secretário, quando vai ser entregue. Esse semestre vai estar concluído, com certeza, a dragagem aqui do nosso canal.
Josimar Farina.
Bom dia, secretário. Para conseguir... Bom dia, Josimar. Prazer. Para conseguir cumprir a promessa de entregar os 47 acessos asfálticos até 2026, que é uma bandeira sua aí para essa nova gestão na Secretaria dos Transportes, o governo ainda vai precisar de um aporte de recursos. Por outro lado, o governador Eduardo Leite mantém a ideia de investir recurso do Estado em obras federais. O senhor garante que, se houver essa doação de dinheiro do Estado para a União, não vai faltar recurso para as construções que o DAIR precisa fazer?
Garanto. O governo do Estado e o governador Eduardo e o vice-governador Gabriel, ele não fazem anúncio sem a disponibilização do recurso. Não há uma obra do Estado do Rio Grande do Sul nos últimos, vou falar pelos últimos 4 anos, né? Ou 4 anos, estive durante 3 anos e meio, Josimar, à frente da secretaria, retorno com muita responsabilidade. Eu costumo dizer, Josimar, a régua subiu, e ela subiu para mim e subiu para todos. É um novo governo. Ela é um governo de continuidade, de evolução, mas é um novo governo. Então, mas algumas regras, elas permanecem. O próprio governador Eduardo tem dito que não se anuncia a obra sem ter primeiro o recurso. Para se ter uma ideia, em 2022, nós investimos mais de R$1 bilhão nas estradas do Estado do Rio Grande do Sul. O maior investimento nas últimas décadas, poderia falar dos últimos 30 anos. Então, veja bem, é mais de R$1 bilhão. Bom, nós temos hoje a capacidade de investimento, não de empréstimo, investimento. O Estado, com as reformas, com as privatizações, é verdade também com a questão da Corsã e muitas outras reformas adotadas pelo governo, iniciadas lá atrás e que teve a continuidade, ele passou a ter a possibilidade de fazer investimento, sem buscar financiamento em Banco Mundial, em lugar nenhum. É o dinheiro do contribuinte que se devolve para ele, aproximar por intermédio de obra. O que eu posso dizer? Que se nós tivermos parceria com o governo federal, com certeza e não apenas vamos executá-las, mas também vamos fazer parceria com o governo para saber, quem sabe, de que forma o governo federal poderá retribuir, quem sabe, ou nesse setor ou em outros setores, como se fosse uma compensação, se é tá. que pode.
Secretário, a gente tem várias perguntas de ouvintes aqui.
Nós vamos ajudar o governo federal? Uhum. Pois não, Andressa.
Teve um pequeno corte na sua ligação aí, achei que o senhor tinha terminado, mas foi um corte. Tem várias perguntas de ouvintes, eu vou tentar repassar o máximo para o senhor, então peço que o senhor seja bem Perfeito. Objetivo. Tem de sinalização a acessos asfálticos, a obras, enfim. Pergunta para o Costela quando ficará pronto o acesso da 118 com a 030 na Avenida Centenário. Está muito complicado. Henrique Fialho, de Gravataí.
Bom, essa é o entroncamento do viaduto, aonde dá Centenário, né, e é também dar o acesso ao Distrito Industrial de Gravataí. Lá nós temos um investimento de 30 milhões e a previsão da obra, né, é conclusão dezembro de 2024. A empresa, quando foi contratada, são 18 meses para execução e término da obra. A perspectiva e a meta até final de 2024 é a conclusão. Esse é o tempo máximo da obra. E esta é a meta da Secretaria do Governo do Estado, com a conclusão do viaduto, que dá não apenas a Avenida Centenário, o Distrito Industrial, e quem também tem aí a continuidade, o segmento que se desloca para a 118 em direção a Viamão, Alvorada, e também quem tem acesso à Freeway 290. São 30 milhões de investimentos.
30 milhões de investimento. A gente tem um corte de novo com o secretário.
Dezembro de 24.
Dezembro de 24, perfeito. Voltou, secretário. Pergunta, Andressa, para o secretário quando vão olhar para a RS-040. Há anos a mesma coisa no verão.
Olha, a 040, qual dos trechos da 040, né? Nós temos feito investimentos na 040, né? A própria EGR, né? Nós temos trechos aí da EGR na 040. A EGR está num processo, né? De vamos dizer assim, de extinção, se posso assim dizer, já com alguns editais de rodovias sobre a responsabilidade da EGR, mas ela vem fazendo e mantendo investimentos. O que hoje ocorre são os lotes, né, já efetivados pelo governo do Estado, e que a iniciativa privada, com os seus projetos, estaremos duplicando as rodovias, como diz o governador Eduardo Gabriel, para que possamos ter rodovias no Estado do Rio Grande do Sul pedagiadas, duplicadas com terceiras faixas, tendo aí uma possibilidade melhor, não apenas de trafegabilidade, mas também uma questão de segurança nas estradas gaúchas.
Pergunta sobre a RS-476 que liga Canela Jaquirana, está abandonada, Rafael de Porto Alegre.
Jaquirana?
Oi? Deixa eu achar a mensagem aqui. Canela Jaquirana, 476, está abandonada.
Não, nós estamos fazendo manutenção na 476. Depende muito do sentido que o ouvinte se reporta. Está abandonada, muitas vezes falta alguma questão de sinalização ou ela está em obra. Nós estamos com investimento lá de mais de R$1 milhão que efetivamos em 22 e ainda teremos recursos para 2023. Mas no ano passado investimos mais de R$1 milhão na recuperação de tapa-buraco, de sinalização, de roçada, mas com certeza deveremos ter mais investimentos e a continuidade de recuperação e manutenção das rodovias no Estado do Rio Grande do Sul. Temos já orçado para este ano de orçamento 2023, 174 milhões. Mais do que adquirimos e transferimos de 22 para 23, mais na ordem de 320 milhões, totalizando já de investimento para 23, mais de R$530 milhões. Então, assim, acessos municipais, ligações regionais, estradas não pavimentadas, que são aquelas estradas de chão. Então, teremos investimentos em todas as regiões. Talvez não tenhamos ainda o diagnóstico de todas as rodovias, mas desta é um exemplo de rodovia que já teve investimento e com certeza terão novos investimentos.
Pergunta para o secretário, quando vão finalizar o asfalto da RS-403 entre Cachoeira e Rio Pardo? São poucos quilômetros que há mais de 40 anos não terminam. A mensagem do Eduardo.
Sim, esta liga Cachoeira a Rio Pardo, nós temos a previsão de dezembro de 2024. Nós tínhamos duas empresas, um lote de uma empresa que estava em Cachoeira e outra empresa que estava em Rio Pardo. Agora é a mesma empresa, numa transferência de contrato, que fará a execução de todo o trecho Cachoeira-Rio Pardo. Nós temos aí, na ordem de praticamente 23 milhões de reais para investimento nessa rodovia. São mais de 15 quilômetros de rodovia e a meta é dezembro de 24 a rodovia estar concluída.
Ligação entre Esmeralda e Barra Grande, estrada de chão, importante ligação com Anitta Garibaldi, o Odilazo que pergunta, tem várias perguntas sobre acessos asfálticos aqui também, vários trechinhos muito curtinhos que não têm o acesso asfaltado. Eu sei que o senhor falou sobre isso na matéria do Schaffner na semana passada, mas para o senhor repetir aqui no ar, qual é o prazo para esses acessos asfálticos todos do interior do Rio Grande do Sul?
Eu posso te garantir que os acessos municipais, até o final 26, o final do governo Eduardo e Gabriel, nós teremos 80% dos municípios 100% concluídos e os outros 20% em obra. Por que eu digo isso? Porque eu vou pegar um exemplo, inclusive, de matéria já anunciada, por exemplo, como Garruchos, que é o maior município hoje sem acesso, que são praticamente 60 quilômetros de estrada, de chão, e que está em projeto de o projeto de atualização, para depois a contratação da obra, para depois a empresa vencedora e início da obra. Bom, são quase 60 quilômetros, isso leva com certeza mais de 2 anos, de início, meio e fim da obra. Mas ela estará em obra. Volto a afirmar, nós teremos todos os acessos já anunciados pelo governador Eduardo Leite, o governador é que anuncia, nós executamos, anunciados pelo governador Eduardo, que as obras todos os municípios estarão em obras ou 100% concluídos. Sem exceção, todos eles. São 18 que faltam os projetos, 15 nós entregamos. Nós temos aí hoje em obras no estado do Rio Grande do Sul 17 e para começar este ano ainda temos 12. Ou seja, vamos chegar ao final de 26 com 62 em obra e concluído.
Secretário, o senhor comentou sobre o viaduto da 118 ali em Gravataí, destacando que o prazo de término é dezembro de 2024, porém a obra começou em junho do ano passado e tem previsão contratual de término em dezembro de 23. É dezembro de 23 mesmo ou foi necessário adiar em mais um ano o seu término?
Não, ela não é dezembro de 23. Nós tivemos aí que de fazer, Josimar, desapropriações. Nós tivemos, inclusive, uma alteração no projeto técnico inicial, né, que por causa do acesso que dá para o distrito, inclusive tem um posto, tem um hotel ali, exatamente onde será construído o viaduto, tem um posto de combustível, tem um hotel chamado Radar, tem a questão do acesso. Então, houve uma modificação, Josimar, e é verdade, tínhamos como meta, sim, dezembro de 23, mas houve uma mudança no projeto técnico e teve desapropriações. As desapropriações, além do tempo, também o recurso. Hoje estão praticamente 100% solucionadas, a obra está em andamento e por isso a alteração do prazo, que eram 18 meses, ela permanece os 18 meses, mas como houve esse interstício ou alteração de questões técnicas do projeto, acabou se aumentando o prazo, jogando para dezembro de 24. Acreditamos que até temos possibilidade, sim, Josimar, de antecipar, mas eu tomo sempre muita cautela, porque eu sei que o Josimar vai ligar para o secretário, mas o secretário, o senhor disse que era dezembro, então eu tenho até Natal de 24 para concluir esse projeto.
Secretário, emendando com a 118, para a gente encerrar, queria que o senhor me respondesse em um minuto. Como havia aquele projeto de pedágio na 118 que foi totalmente rejeitado pela comunidade, como é que fica a extensão da 118 a partir de Viamão?
Primeiro, Rosane, te dá mais uma ótima notícia. O governador deve anunciar nos próximos dias o início da obra da iluminação da RS-118, trecho Sapucaia-Gravataí. São praticamente quase 20 milhões de investimento para iluminarmos a RS-118. Além disso, teremos aí em breve também nos próximos dias, acreditamos que já no decorrer de fevereiro, o início das obras de mais 2 passarelas na RS-118. E aí, claro, temos o trecho da RS-118 que comporta Gravataí, Alvorada, Viamão. Está em estudo com o próprio governador, com a área técnica, planejamento, com o DAE, com a Secretaria de Logística e Transportes, um projeto exatamente para termos, além do projeto, o custo da obra. se tem perspectiva de quanto pode custar, mas antes disso, sem o projeto, nós não teremos como ter uma estimativa se o governo fará o investimento por intermédio do seu caixa ou vai buscar a iniciativa privada, de que forma será o investimento. Mas, para te ter uma ideia, Rosane, só o projeto executivo do trecho entre Gravataí e Viamão, ele custa na ordem de 2 milhões de reais. O projeto executivo. É esta etapa agora que o governador, juntamente com planejamento e secretaria, deveremos ter aí nos próximos dias. O governador, nós estaremos apresentando ao governador e talvez aí teremos anúncio, mas quem faz anúncio e quem faz esta avaliação sempre é o governo, governador Eduardo, vice-governador.
Bem? Nós lhe agradecemos, são secretário.
16, são 16 quilômetros ali de Gravataí até a cidade de Viamão.
Olha, fiquei devendo umas 300 respostas aqui para os nossos ouvintes, então eu lhe agradeço, secretário Juvir Costela, falaremos muito mais vezes.
Pode mandar por WhatsApp que nós vamos responder todas elas.
Tá bom, obrigada, secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, sempre disponível para responder aos nossos ouvintes aqui. Peço desculpa, sério, tem 300 mensagens aqui com perguntas bem específicas das obras aqui pelo interior do Rio Grande do Sul. A gente deixa o compromisso de trazer mais vezes, mais frequentemente, o secretário ao programa.